Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos dicas para o Dia dos Pais, suspense psicológico, crítica social e a poesia de Márcia Cambeba. Vamos juntos! A gente abre o programa com dicas de leitura para o Dia dos Pais. O Dia dos Pais pode ser mais do que uma data comemorativa. É também uma oportunidade para pensar sobre os afetos, os desafios e as delícias da paternidade. E nada melhor do que a leitura para aproximar gerações, fortalecer vínculos e também abrir espaço para conversas importantes. A minha primeira dica é o livro O Cochilo do Papai, de Vanessa Bárbara e Lalan Bessoni. Quem convive com crianças pequenas sabe, dormir pode se tornar uma missão quase impossível. Em O Cochilo do Papai, Vanessa Bárbara e o ilustrador Lalan Bessoni transformam essa realidade em uma história divertida, afetuosa e cheia de imaginação, ideal para os pais e filhos lerem juntos. O livro acompanha Lelé, uma garotinha cheia de energia que se recusa a aceitar que o pai tire uma simples soneca. A partir daí, a menina embarca numa jornada caótica e também hilária, que vai do sofá de casa ao trono do rei da Inglaterra e, por que não, até o espaço sideral. É impossível não sorrir com os diálogos afiados criados pela Vanessa Bárbara, que já conquistou prêmios importantes na literatura adulta e infantil e aqui mostra toda a sua sensibilidade ao retratar o cotidiano das famílias. As ilustrações de Lalan Bessoni são espetáculo à parte, vibrantes, detalhadas e cheias de movimento. Elas ampliam a energia da narrativa e ajudam a contar essa aventura que mistura realidade e fantasia, com leveza e muito bom humor. Indicado para crianças a partir de 4 anos, O Cochilo do Papai é também uma homenagem ao vínculo entre pais e filhos, lembrando aos adultos que até o cansaço pode virar brincadeira quando há afeto envolvido. Com capa dura, 40 páginas e um acabamento caprichado, o livro é um convite ao riso e à conexão, e uma ótima opção para quem procura histórias que encantem toda a família. Publicado pela VR Editora, você encontra esse livro nas principais livrarias e também no site da editora. E continuo com as dicas de leitura para o Dia dos Pais. Trago agora 4 livros que dialogam com diferentes fases e perspectivas da experiência paterna, indo do humor à reflexão social, passando pela fantasia infantil e também pelo poder do cinema como elo familiar. Começamos com Olha Aquele Menino, Mamãe, novo livro do escritor e psicanalista Francisco Neto Pereira Pinto. Inspirado nas experiências de criação dos próprios filhos, a obra narra o encontro do pequeno Theo com uma família em situação de rua. Com delicadeza e empatia, o autor propõe uma reflexão sobre desigualdade, imigração e respeito aos povos indígenas. Voltado para crianças de 4 a 8 anos, o livro é um convite a pais e educadores a tratarem com naturalidade temas sociais que atravessam a infância. Para os pais de primeira viagem, ou aqueles que enfrentam as noites mal dormidas e os desafios da nova rotina familiar, a dica é o bem-humorado Não é Fácil Ser Pai, de René Bruel. O autor compartilha suas experiências com franqueza e leveza, mostrando que errar faz parte e que a paternidade é, acima de tudo, um processo de aprendizado contínuo. E para os pequenos leitores, e para os seus pais também, que gostam de histórias divertidas antes de dormir, o livro ilustrado Meu Papai é Grande, é Forte, Mas... de Coralie Saldo e Cris Di Giacomo. Esse livro inverte os papéis de uma forma carinhosa. Aqui é o filho que precisa colocar o pai para dormir. Uma leitura leve, engraçada e perfeita para encerrar o dia com risadas e abraços. E para finalizar, o livro 201 Filmes para Assistir com Seus Filhos de 9 a 18 anos, de Maurício Passaia. Um livro que transforma o hábito de ver filmes em casa em um momento de conexão profunda. A publicação traz sugestões de longas divididos por faixa etária, com temas como empatia, coragem e respeito às diferenças. A proposta é simples e poderosa: assistir junto, conversar depois e deixar o cinema ser ponte entre pais e filhos. Então, seja para refletir, rir, ensinar ou simplesmente estar junto, esses livros mostram que o amor paterno pode ser contado, lido e vivido de muitas formas. Neste Dia dos Pais, então, que tal celebrar com uma boa história compartilhada? Nosso destaque agora é Cobaia 09, um thriller impactante que trata de empatia, saúde mental e desigualdade de gênero. Quem traz mais detalhes sobre essa história é Rita Zumba.
O que aconteceria se a empatia fosse um dom real e perigoso? Em Cobaia 09, romance do paulistano Alexandre Cavallo Dias, uma bartender sensível demais ao mundo ao redor vira o centro de uma trama que mistura suspense psicológico, terror e crítica social. Lançado pela Caravana Grupo Editorial, o livro parte da história de Estela, uma mixologista talentosa que parece adivinhar exatamente o que cada cliente precisa beber e sentir. Mas sua habilidade tem um preço alto. Sentir demais o que os outros vivem a corrói por dentro. O que começa como sensibilidade se transforma em desgaste emocional, refletindo uma realidade que afeta milhares de mulheres. Segundo o Think Olga, 70% das pessoas com depressão ou ansiedade no Brasil são mulheres. Em meio ao ambiente noturno e etílico do bar Sensitive, Estela enfrenta não apenas as dores alheias, mas também um antagonista sinistro. Um médico sádico que transforma empatia, em droga, numa espécie de vampiro moderno movido por emoções humanas. O laboratório do vilão, longe de castelos góticos, é uma versão tecnológica do terror clássico, onde pessoas são usadas como cobaias. Inspirada na bartender real Stephanie Marinkovic, a protagonista vive entre o cuidado com os outros e a necessidade de se preservar. Seu mundo gira em torno dos clientes, da amizade com o dono do bar, Marcos, e da gata Lili, até que dois novos personagens mudam tudo. Cecília, uma jornalista perspicaz, e o próprio médico, símbolo da frieza masculina sustentada pelo patriarcado. Com linguagem direta e estrutura ágil, o autor conduz o leitor como num roteiro de série de TV, sem deixar folga para distrações. As cenas se encadeiam em um ritmo que segura a atenção e carrega emoção. Além de escritor, Alexandre é músico e roteirista de quadrinhos, cofundador da banda Velhas Virgens e indicado ao Grammy Latino em 2021. Em Cobaia 09, ele canaliza experiências criativas diversas para entregar um livro que discute empatia, saúde mental e o papel das relações afetivas como forma de resistência e cura. Leitura recomendada para quem gosta de thrillers com camadas psicológicas, personagens femininas fortes e um olhar afiado para questões sociais. Um gole denso e surpreendente de literatura brasileira contemporânea.
Rita, valeu pela dica. Uma história realmente interessante, intensa, cheia de camadas, cheia de provocações. Mais do que apenas um suspense, esse livro faz pensar. É o tipo de livro preferido, aquele livro que eu gosto, que une uma história com reflexões profundas. Tenho certeza que vai agradar vocês também. Se você gostou então dessa dica, Cobaia 09, de Alexandre Cavallo Dias, esse livro está disponível no site da editora. Anota o endereço: caravanagrupoeditorial.com.br. Antes do intervalo, eu falo de dois concursos literários. Jovens de 13 a 16 anos têm até o dia 20 de agosto para se inscrever na terceira edição do concurso Portinho Livre, promovido pela Fiocruz. O tema deste ano é: O que é saúde coletiva para você? E os textos podem ser narrativos ou dissertativos. Os 30 melhores serão publicados em livro e os 3 primeiros colocados ganham um vale-presente de R$ 1.000. Os vencedores também serão convidados a conhecer o campus da Fiocruz no Rio de Janeiro. Neste ano, os professores indicados pelos estudantes também serão premiados. As inscrições devem ser feitas no site portolivre.fiocruz.br. E o TikTok abre no dia 11 de agosto as inscrições para o concurso Livros do Futuro, voltado a escritores independentes. A iniciativa, em parceria com as editoras Globo Livros, HarperCollins Brasil e Record, vai selecionar 3 obras inéditas nos gêneros romance jovem adulto, suspense e fantasia. O objetivo é revelar novas vozes da literatura nacional e fortalecer a comunidade BookTok, que tem incentivado a leitura no país. As inscrições da primeira fase vão até dia 30 de agosto e devem ser feitas diretamente na plataforma do TikTok. Se você curte histórias que equilibram sensibilidade e crítica social com texto envolvente, Uma Negra Comédia, do professor e escritor Fábio Gonçalves, merece a sua atenção. O romance, publicado pela editora Danúbio, acompanha um protagonista sem nome, talvez porque sua trajetória se confunda com a de tantos jovens brasileiros. Crescendo na periferia da Zona Sul de São Paulo, mas precisamente ali no Jardim Luso, ele nos conduz por um caminho de dores, descobertas e afetos. O cenário é duro: pobreza, violência doméstica, crime e ausência de oportunidades. Mas também há espaço para o afeto, a resiliência e o desejo de um futuro melhor. A narrativa em primeira pessoa tem o lirismo de quem observa o mundo com profundidade e a proximidade de quem vive esse mundo por dentro. Com capítulos curtos e muito bem amarrados, Fábio Gonçalves nos entrega uma obra potente sobre juventude, identidade, educação e desigualdade, tudo temperado com doses de humor e ironia. Eu conversei com o Fábio para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra. Vamos ouvir um trecho dessa conversa.
Entrevista.
Fábio, o narrador de Uma Negra Comédia, o nosso protagonista, lá no finalzinho ele aparece com o nome de Júnior, mas Júnior é uma referência, né, geralmente ao nome do pai, só que não aparece o seu primeiro nome. Então, o nosso personagem ele não tem nome do início ao fim. Por que essa escolha e como é que isso vai se relacionar com a questão da identidade coletiva e da realidade também da juventude de hoje?
Então, a falta do nome é mais ou menos uma forma de demonstrar que esse personagem podia ser muita gente, podia ser muitos jovens que nascem e crescem nas mesmas condições, em condições semelhantes, né? Então, não é que ele seja um personagem símbolo necessariamente, porque ele tem uma realidade própria, né? Uma personalidade e uma trajetória próprias, mas esquematicamente são trajetórias e personalidades muito, muito, muito facilmente reconhecíveis, né? no nosso país. E o Júnior é irônico, né? Porque justamente o Júnior geralmente se usa em referência a um pai, né? Então, o Fábio Júnior, né? Ele é o filho do Fábio, só que ele não tem pai, ele não conhece pai, né? Então, mas é uma daquelas histórias de menino órfão de pai. Então, o Júnior é um nome irônico, né? O único nome que ele é atribuído é um nome irônico. Então, é por isso, né? A ideia de deixar assim um personagem sem uma identidade clara, na medida em que ele pode representar como se fosse uma espécie de coletividade de meninos mais ou menos abandonados e que vivem em condições semelhantes.
Essas condições semelhantes são muito reais e cada vez mais, digamos assim, mais intensas, uma grande quantidade de jovens nessa realidade onde ou pais desconhecidos ou pais simplesmente ausentes que os abandonam. Você fala um pouco dessa realidade, dessa paternidade que abandona, que se vai com o vilão do livro, né?
Não, exatamente. Parece que tem um problema crônico aí na sociedade brasileira, que é o das famílias desestruturadas, em função dos pais, né, que abandonam. É um quadro assim bastante, bastante comum, né? Em especial nas classes mais pobres. Inclusive, desconfio que isso tenha raízes bem profundas ali na escravidão, porque os escravos eles não aprenderam a construir família. Eles foram treinados, por assim dizer, a não ter família. Tinha aquelas coisas dos cruzamentos que se fazia, mais ou menos da espécie, a moda zoológica, né? Eles tinham filhos ali, mas os filhos eram depois vendidos e separados, né? Então talvez tenha ficado essa reminiscência de relações sexuais que não constituem depois união estável, casamento e coisa do tipo. E hoje nós estamos nesse quadro, né? É bastante comum e as consequências que isso gera são, para mim, gravíssimas, né? Essa coisa do menino que cresce, menino que cresce com a menina, ou que cresce sem a mãe, que seja, né? mas os problemas de ordem afetiva, psicológica, que isso gera depois, são terríveis, né, para a vida daquela pessoa e, por consequência, são também problemáticos e terríveis para a sociedade, né?
Nós acompanhamos ao longo do livro a história do nosso narrador, né, o Júnior, desde ali o final da sua infância até o início da vida adulta, ele narrando o que acontece nesse período. Eles vivem numa favela, num barraco cheio de ratos, né? Mal tem o que comer, a mãe faz faxinas, ele tem mais três irmãos, né? Um irmão e duas irmãs, sendo uma delas uma criança especial. E tem o Celsão, que é o nosso vilão, que é um homem violento, um homem abusivo. A história é em cima do Júnior, da sua realidade como adolescente na periferia, na favela. Mas antes da gente continuar falando do jovem, eu tenho que tocar no assunto da questão da mãe do nosso protagonista, o Júnior, que ela sofre violência, todo tipo de violência, inclusive sexual, durante toda a narrativa do Celsão, dos outros homens que ela já teve. E isso é fundamental para você estabelecer a questão da família fragmentada, certo?
Perfeito. É também uma outra constante, infelizmente, né? Na nossa sociedade. E a dona Marta, né? Ela é uma mulher bastante assim, ao longo da maior parte da narrativa, ela é uma mulher bastante resignada e forte já, né? Ela conseguiu ganhar uma espécie de carapaço, de casca ali, para suportar essas coisas, mas de fato, né? Ela suporta tudo pela família, inclusive. Um certo momento do livro que o protagonista atina com essa ideia, olha, minha mãe, ela fica aí suportando esses desaforos, apanhar esses abusos todos por causa da gente, até aquele drama, né, da mulher que pobre, que acha alguém que tem uma casa, um barraco que seja, né, e acaba se submetendo a todo tipo de torturas por causa desse barraco, que é a única coisa que eles têm, para não deixar que os filhos terminem na rua, desabrigados, né? Então, uma espécie de ato heróico, né? Então, ela tem esse aspecto um pouco de uma heroína silenciosa e resignada, como muitas outras mães têm, né, em situações semelhantes. Mas, sim, de fato, ela tem também, assim, ela não diria que seja uma personagem assim, angelical, embora seja de tudo positivo, porque o livro tenta mostrar também que ela se colocou de algum modo nessa situação por más escolhas, tem isso também, né? De ter se relacionado com um, com outro, com outro, e ter sempre assim, optado mal, né? Mas assim, são escolhas mais ou menos inocentes na tentativa de dar certo, no contexto de maldade, né? Mas tem essas consequências a resposta dela, uma espécie de resposta de personagem de tragédia grega, né? É a resposta da resignação, de aceitar o destino ali e tocando a vida como pode. Ela não se revolta em nenhum momento, ela não se rebela contra aquilo, talvez não tivesse forças para tanto, né? E ela responde com resignação, já apegada na religiosidade que ela tem, e assim que ela sobrevive de algum modo a esse martírio.
O livro é inspirado em realidade das suas memórias, mas também tem ficção. Como foi transformar parte da sua vida pessoal em literatura, mas fugindo dos clichês, fugindo dos estereótipos?
Pois é. Outro dia estava ouvindo uma entrevista do Fernando Sabino, grande escritor mineiro, né? E ele disse lá do livro Encontro Marcado, que é o maior sucesso que ele escreveu. Ele também é autobiográfico, né? De algum modo, você disse assim, numa entrevista, olha, a minha biografia estritamente ali seria muito chata, né? Sobre a minha vida. Então, eu dei um jeito de romancear a coisa. E foi mais ou menos o que eu fiz também, né? Eu peguei certos episódios, certos esquemas e relances da minha vida, das minhas memórias, e tentei compor com elementos mais representativos, né? É que, por exemplo, tem a figura ali dos traficantes que crescem no mesmo ambiente, né? Ele vai percebendo que ele convive com pessoas perigosas e cuja influência vai muito para além do jardim luso, né? Começa a escalar. eu não vivi exatamente isso, mas é uma realidade possível que deixa a trama mais interessante, né? E a tentativa de, assim, de fugir dos clichês é pro seguinte fato, né? Eu creio que a literatura, ela tem um papel importante no suscitar discussões, por exemplo, de ordem, assim, de problemas sociais, como é o da... dessas diferenças, dificuldades que tem os pobres ali, né, que vem da periferia, sobretudo ali dos negros e pardos ali, tem toda essa questão ainda social e racial, mais ou menos imbricada, né? E eu acredito que a literatura possa, assim, levar a discussões, reflexões sobre o problema, mas eu não creio que a literatura ela seja o lugar do discurso retórico, do discurso político, e de assear bandeira e fazer protesto, porque eu acho que isso escapa a arte literária, isso vira outra coisa, vira discurso realmente político retórico, né? É um outro tipo de linguagem, né? E eu acho que não li tudo que se escreve, né? Mas de muito que eu li dessa literatura mais social contemporânea, tem muito desse defeito, que é o defeito do partidarismo e do protesto, né? A coisa que, olha, eu quero denunciar que tem um problema, mas o tom fica um pouco apelativo. A minha tentativa era só, assim, registrar a história. Isso pode suscitar debates e discussões e reflexões sobre esses problemas todos, mas sem cair nos clichês de reivindicação e coisa do tipo, né?
Essa foi parte da conversa com Fábio Gonçalves sobre o romance Uma Negra Comédia. A entrevista completa está disponível lá no site da Rádio Senado, no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Basta buscar por Fábio Gonçalves, Rádio Senado. E você encontra o livro Uma Negra Comédia nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. Está disponível também no site editoraauster.com.br. Nosso destaque agora é a poesia do Encantos de Versos, que hoje fala de Márcia Cambeba.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 9 de agosto marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Por isso, hoje o Encantos de Versos traz para você obras de Márcia Cambeba. Criado em 1995 por decreto da ONU, Organização das Nações Unidas, a data busca garantir condições de existência minimamente dignas aos povos indígenas de todo o planeta. Por esse motivo, a edição de hoje traz poemas da ativista, escritora, compositora e fotógrafa Márcia Cambeba, publicados no livro Saberes da Floresta. O primeiro deles traz uma mensagem clara sobre a necessidade de romper com preconceito e respeitar os costumes dos indígenas. Estamos falando de Ritual Cambeba. Romper com as amarras do preconceito indica o início de um novo tempo. Ter a história na mão, uma história marcada por lutas, alegria e transformação. Lugar sagrado da nação. Cambeba é nosso povo, apelido dado pelo Tupinambá. Modelar a cabeça, iniciação milenar. Bastava colocar duas pranchas e acolchoar com algodão. Bem pequeno, o indígena era iniciado, apertando com cuidado, o crânio ficava remodelado. Márcia Cambeba é indígena do povo Omágua Cambeba, no Alto Solimões, estado do Amazonas. Nasceu na aldeia Belém dos Solimões e é mestre em geografia pela Universidade Federal do Amazonas. Da obra Saberes da Floresta, trouxe ainda o poema Rio, que contém bela metáfora para explicar a cultura indígena e sua estreita relação com a natureza. O rio que leva sedimentos, leva pessoas, sonhos, é abrigo, encanto, leva cultura, educação, fazendo banzeiro, ensinando canção, lavando corpos, alma, regando plantas, sedentas de proteção. O rio que leva sentimentos, une pensamentos, constrói sentimentos, fortalece pertencimentos, canta ninando o berço da civilização. É pai, irmão, amante, beija a menina com amor e paixão. Eita, rio, meu irmão, vou deslizando na palma de tua mão. Márcia Cambeba percorre o Brasil e a América Latina com sua obra para enfatizar a importância da cultura dos povos indígenas. Ouça agora os versos de Música Indígena. O canto é sintonia, encontro espiritual, música que vem dos sonhos, prenúncio de vendaval. Canto que cura a alma, canto que faz dormir, música que adora a calma, educação faz florir. Canto da sábia anciã, sentada na beira do rio. Sem música, a aldeia não trabalha. O canto é cobertor para o frio. Música é espaço de luta, de força e cosmovisão. A natureza é orquestra afinada, o tambor traz a voz do trovão. O maracá acorda a floresta, carrega mundos, seres vai acordar. Sagrada é a música que promove um mundo de amor e paz. Por falar em música, Márcia Cambeba é também cantora e compositora. Dela, ouça agora, Cuara Açu.
Ikum, ixé, usutá. Ikum, ixé, usutá. Sani. Subitashi, raritama, sanine, sanine, ritama, sanine, sanine, ritama, yapai kumi watawiri yatana. Yapai kumi watawiria, rurawi kasupiaki. Yapai kumi watawiria, musura karia yuwa pigui.
Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre as obras que falamos aqui hoje no Autores e Livros, ou se você quiser outras dicas de leitura, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou então vai direto lá no meu perfil literário, @litera.livros. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.